direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição de Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar por uma notícia que tem vindo a ser veiculada por vários órgãos de comunicação social. A ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, aplicou uma coima de 160 mil euros à Vodafone, isto por uma alteração unilateral das condições dos contratos. Professor, pode-nos dizer afinal do que se trata e se este valor é de resto ou não uma gota no oceano no orçamento de uma empresa como a ANACOM, aliás, como a própria Vodafone?
Salve, informar para prevenir, prevenir para não remediar. Com efeito, a Vodafone foi objeto de uma coima no valor de 160 mil euros por ter procedido à alteração unilateral de forma idêntica e padronizada em relação a todos eles das condições contratuais que cerca de 449.236 assinantes dispunham, introduzindo a visualização obrigatória de publicidade na funcionalidade das gravações automáticas do serviço TV, sem lhes comunicar por escrito, por forma adequada e com uma antecedência mínima de 30 dias, a proposta de alteração e o direito de os consumidores porem termo ao contrato sem qualquer encargo, caso não concordassem com a mencionada alteração. Direito que lhes assiste, de resto, de harmonia com o que prescreve a Lei das Comunicações Eletrónicas em vigor. Nos termos do disposto nas normas que ora vigoram, as empresas notificam qualquer alteração das condições contratuais aos utilizadores finais de forma clara, compreensível e em suporte duradouro, com pelo menos um mês de antecedência, devendo informá-los, na mesma comunicação e sempre que aplicável, do direito de os consumidores poderem pôr termo ao contrato sem encargos, caso não aceitem novas condições. O facto é que a Vodafone entendeu alterar os contratos de modo unilateral sem ter, do facto, dado parte aos consumidores, que viram, desse modo, os seus direitos precludidos. A razão porque surge então esta coima aplicada pela entidade reguladora, que vê, no entanto, a Vodafone interpor recurso desta decisão para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. O que devemos é aguardar os próximos capítulos.
Muito bem, professor. A Google foi também multada em 890 milhões por violar as regras do Regulamento de Mercados Digitais da União Europeia. E em que circunstâncias é que se deu esta energética tomada de posição da Google, professor? E se isto é uma abertura, digamos, de um processo para o futuro?
A Comissão Europeia aplicou esta pesada multa à Google no montante de 890 milhões de euros, quinta-feira passada, por duas violações ao regulamento dos mercados digitais que vigora desde 2024. E esta é a maior multa aplicada ao abrigo, exatamente, de um tal regulamento. A penalização decompõe-se em 460 milhões de euros pela preferência própria dos seus serviços de pesquisa, portanto, violando assim o direito da concorrência, e 430 milhões por táticas adotadas nas aplicações móveis Android, o que violou de veras este regulamento e, de modo exemplar, estas violações que ocorreram entre março de 24 e dezembro de 25 foram assim exemplarmente punidas, sancionadas, esperando-se que não continuem a violar em detrimento da concorrência e dos consumidores sistematicamente normas do regulamento europeu a que se expõem por operarem na Europa.
Professor, e a Frente Cívica, presidida agora pelo professor Paulo de Moraes, tomou pública uma posição, uma vez que o Estado português enfileira no rol dos Estados-membros da União Europeia, que mandam às malvas as datas da transposição de diretivas e da legislação complementar dos regulamentos europeus, que afinal são ou não para valer. É a questão que se coloca, porque desta vez é a diretiva anti-SLAPP que está em causa. O que nos pode dizer o professor sobre este propósito e que diretiva é esta?
A diretiva conhecida por diretiva anti-SLAPP, quer dizer Strategic Litigation Against Public Participation, visa combater o uso abusivo dos tribunais, sobretudo através de processos por difamação, para perseguir ou intimidar ativistas, jornalistas ou cidadãos por atos legítimos de escrutínio dos poderes ou de participação em questões de interesse público. Em Portugal, cidadãos que se atrevam a criticar os poderes são demasiadas vezes ameaçados ou perseguidos com processos judiciais num exercício de litigância retaliatória que degrada o exercício democrático do direito ao escrutínio e da liberdade de expressão. Logo depois da aprovação da Diretiva Europeia em abril de 24, um grupo de cidadãos escreveu ao Governo e ao Parlamento apelando a uma rápida transposição desta lei, fundamental para a qualidade da democracia, no ano em que se celebravam 50 anos do 25 de Abril. Infelizmente, até hoje, não só não foi adotada qualquer legislação que transpusesse a diretiva comunitária, como diz em comunicado a Frente Cívica, aliás, como não foi ainda publicado qualquer esboço de proposta legislativa ou iniciada uma qualquer consulta pública. O atraso na transposição desta lei fundamental não só sujeita Portugal a eventuais punições pela Comissão Europeia, mas sujeita os portugueses a continuarem a ser perseguidos pelos poderosos em manobras de bullying judicial que envergonham a nossa democracia. Quem escrutina, quem faz perguntas, quem protesta ou exerce o seu direito à crítica dos poderes não pode ser perseguido. É lamentável que o poder político, no Parlamento e no Governo, tenha ignorado a adoção desta legislação urgente, lamenta Paulo de Moraes, presidente da Frente Cívica. A Frente Cívica apela a que não se perca mais tempo e que os poderes políticos transponham a lei de Daphne, a que estão obrigados. Daphne porque foi efetivamente o primeiro jornalista a tomar uma tal iniciativa na sequência de processos que lhe haviam sido movidos. Garantias de proteção contra todo tipo de litigância retaliatória e não apenas processos de natureza transnacional previstos na diretiva, quer no domínio civil, quer criminal. sanções dissuasoras para autores de processos retaliatórios e compensação justa para as suas vítimas, acesso simplificado e expedito a mecanismos de rejeição liminar de ações infundadas ou abusivas para limitar os custos de defesa das vítimas e impedir a ocupação dos tribunais com litigância de má-fé.
Muito bem, professor. E agora, estamos quase cumpridos 30 anos da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Vai, se eu não estou enganado, ser celebrado a 31 deste mês. E de modo mais saliente, professor, o que falta afinal cumprir nos domínios da formação, informação e proteção do consumidor, um tripé de resto que assenta numa qualquer política de consumidores, calculo eu.
Mas antes disso importa dizer, e a data passou efetivamente sem qualquer registro, que no domingo último se completaram 30 anos também sobre a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, sobre a sua publicação. Há até aqui um erro a que muita gente não dá qualquer importância, mas deveria ter saído primeiro. Foram aprovadas no mesmo dia, foram promulgadas no mesmo dia, mas devia ter saído primeiro a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, de que a Lei dos Serviços Públicos Essenciais é uma mera extensão. Mas, por erro na imprensa nacional Casa da Moeda, saiu primeiro a Lei dos Serviços Públicos Essenciais e depois a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, a 26 de julho de 96, uma, a 31 de julho de 96, outra. O facto é que a Lei dos Serviços Públicos Essenciais veio a constituir um extraordinário momento legislativo por colmatar uma brecha onde os direitos dos consumidores eram terra de ninguém. As empresas prestadoras de serviços públicos essenciais invadiam sem qualquer pudor domínios como os do recato, os da salvaguarda de direitos elementares, atropelando tudo e todos. Por exemplo, em 1990, o salário mínimo era de 35 mil euros. As empresas que passaram a faturar por estimativa tiveram realmente o desplante, para não dizer nada de mais grave, de exigir aos consumidores, por consumos estimados, não reais, não efetivos, não verdadeiramente efetivados, importâncias da ordem dos 50, 70, 80, 90 mil escudos. E, com a cominação, se não cumprir, em 10 dias, ou se não pagar, corta-se. De maneira que esta situação, que representou verdadeiramente uma autêntica ignomínia, um atentado à dignidade que representa a moldura do artigo 1º da Constituição da República, pôde assim pôr-se termo através de práticas conformes, como, mas ainda hoje, no domínio da Lei dos Serviços Públicos Essenciais, há quem, como recentemente se noticiou a propósito das águas de Sintra, queira que a prescrição seja de 8 anos para as dívidas provenientes da água, que não de 6 meses, como a lei estabelece. Há quem continue dissimuladamente a cobrar consumos mínimos e aluguéis de contador, mudando efetivamente a letra à careta, ou seja, mudando o nome às coisas como se fosse possível, mas pelos vistos tem sido. No que toca, na realidade, à Lei Quadro de Defesa do Consumidor, Há dois artigos nucleares, um relativo à formação, outro à informação. No que toca à formação, a lei estabelecia há 30 anos o imperativo de uma política nacional de formação de formadores. Nada se fez em 30 anos. A concretização no sistema educativo, em particular nos ensinos básico e secundário, de programas e atividades de educação para o consumo. Nada se fez de então até agora. Promoção de ações de educação permanente, de formação e sensibilização dos consumidores em geral. Zero. Formação de especialistas no vasto domínio do consumo. Zero. Apoio às iniciativas promovidas neste domínio pelas associações de consumidores. Associações de consumidores, há duas, em Portugal, em termos genéricos, e aqui e além, através do Fundo de Promoção dos Direitos, que é o resultado das cauções não resgatadas pelos próprios consumidores, lá se tem feito uma coisa ou outra, mas sem grande significado. De resto, no que toca à informação, a lei estabelecia a criação de serviços municipais de informação ao consumidor. Zero. Constituição de conselhos municipais de consumo. Zero. Criação de bases de dados e arquivos digitais acessíveis de âmbito nacional, destinados a difundir informação geral e específica. Zero. Criação de bases de dados acessíveis ao grande público, de acesso incondicionado, pois, dirigidas a cada um e a todos. Zero. Serviço público de rádio e de televisão, com espaços em termos que a lei definiria para a promoção dos interesses e direitos do consumidor. Zero. Volvidos 30 anos, zero. Zero. Zero.
Pois é, professor, dá que falar. E agora falamos das condições gerais dos contratos que previne e pune as cláusulas abusivas nos contratos de adesão, que completou neste ano, 2026, 40 anos de vigência. No entanto, estas cláusulas abusivas continuam a ser mato por toda a parte. Professor, pode-nos dar aqui alguns exemplos do dia-a-dia para que os nossos ouvintes possam saber do que se trata e precaverem-se, naturalmente?
Olha, ainda agora surgiu efetivamente uma situação: alguém entrega o carro a uma empresa de reboques a mando de uma seguradora. A empresa fica com a chave do carro, isso é irrecusável, não é? Na mala, alguns pertences não removidos pelo proprietário porque não tinha como fazer entre a entrega do carro à empresa de reboques e depois o transporte próprio, que teria de lhe ser assegurado no dia seguinte. Os pertences, por hipótese, desaparecem. Exige-se responsabilidade. A empresa descarta-se, apontando para uma nota em letras microscópicas, aliás, que refere: não nos responsabilizamos por objetos, carga, deixados no interior do veículo. Declinamos toda a responsabilidade por danos provocados durante as operações de remoção, carga e descarga da viatura, quando provocados por mau estado de conservação. Aos veículos parqueados, após o terceiro dia útil, será cobrada uma taxa de recolha diária. Só aceitamos reclamações até 24 horas após a entrega da viatura. Situações análogas reproduzem-se à exaustão em meio às atividades mil desenvolvidas onde quer que seja. Ora bem, há 40 anos que nós temos, e o aniversário, o 40º aniversário, celebrou-se a 22 de fevereiro, próximo passado. Há 40 anos que nós temos uma lei das condições gerais dos contratos, que de onde em onde vê que é chamada a capítulo. As empresas que predispõem essas cláusulas para adesão são condenadas pelos tribunais, mas o que é que diz a lei a propósito da exclusão ou limitação de responsabilidade? são em absoluto proibidas, designadamente, as condições gerais dos contratos que, 1. Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por danos causados à vida, à integridade moral ou física, ou à saúde das pessoas. 2. Excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por danos patrimoniais extracontratuais, para além dos contratos que se celebrem, causados na esfera da contraparte ou de terceiros. Excluam ou limitem, a este ponto, no caso concreto, de modo direto ou indireto, a responsabilidade por não cumprimento definitivo, mora ou cumprimento defeituoso em casos de dolo ou de culpa grave. Excluam ou limitem, por modo direto ou indireto, a responsabilidade por atos de representantes ou auxiliares em casos de dolo ou de culpa grave. Para além do mais, o uso de condições gerais absolutamente proibidas e que, em concreto, são nulas e de nenhum efeito, constitui agora contra a ordenação económica muito grave, punível nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas de 2021. A grelha, consoante a dimensão das empresas, é a seguinte: microempresa, coima de 3.000 a 11.500 euros. Pequena empresa de 8 mil a 30 mil euros. Média empresa de 16 mil a 60 mil euros. Grande empresa de 24 a 90 mil euros. No entanto, se as contraordenações, ou seja, se a violação for transversal, apanhando designadamente vários Estados-membros da União Europeia, o limite máximo das coimas a aplicar corresponde a 4% do volume anual de negócios do infrator. Se for omissa a informação sobre o volume anual de negócios, o limite máximo da coima será limitado, passa a redundância, o limite máximo será de 2 milhões de euros. Tem de haver suficiente informação ao consumidor para que as denúncias à Comissão Nacional das Cláusulas Abusivas, se é que já está a funcionar, não tardem. É o menos que augurar se pode. É indispensável que os consumidores sabem que têm leis e que têm de ter meios de as fazer atuar.
Professor, temos aqui uma questão de um ouvinte nosso que diz que se surpreendeu ao ler num restaurante no Porto, em São Nicolau, num papel com o logotipo da DEC Proteste, em que se diz que, nos termos da lei, o consumidor não tem de pagar o que houver se não o solicitar. Mas se o comer, ou melhor, se comer as entradas que o integram, tem de pagar sem exceção, porque ao recusar a fazê-lo, haverá da sua parte abuso de direito. E diz mais, diz que, neste caso, quem cala consente, mas se tringar, consente mais, diz este nosso ouvinte. Em termos legais, professor, o que é que se pode dizer sobre isto? Porque a pergunta do nosso evento é em que ficamos, afinal paga-se ou tem que se pagar? E esta DEC Proteste está a não fazer o jogo das empresas, tratando com desprimor a lei do consumidor.
A Lei Quadro de Defesa do Consumidor de 96, a tal que cumpre agora há 30 anos, já no número 4 do seu artigo 9º, define, prescreve: o consumidor não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia, expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua cumprimento de contrato válido, não lhe cabendo do mesmo modo o encargo da sua devolução ou compensação, nem a responsabilidade pelo risco de perecimento ou deterioração da coisa. A razão de ser da norma é, por um lado, a de isentar nestas circunstâncias o consumidor de quaisquer encargos e, por outro, a de penalizar o fornecedor pelos abusos decorrentes da imposição de um produto ou serviço a quem dele não carece e que o não solicitou nem encomendou. contra a velha teoria, adotada nestas circunstâncias, do enriquecimento sem causa do destinatário do bem, cumpre aqui recordar, e que fazia as delícias dos professores de Direito nas suas distintas modulações nos anos 70, 80, 90 do século passado. O decreto-lei que rege em matéria de atividades de comércio, serviços e restauração, de 16 de janeiro de 2015, diz designadamente no seu artigo 135, para efeitos do disposto no presente artigo, entende-se por couvert o conjunto de alimentos ou aperitivos identificados na lista de produtos como couvert, fornecidos a pedido do cliente antes do início da refeição. E no número 3 diz qualquer coisa do estilo: nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado. Ainda que belisque, ainda que inutilize, não tem de pagar. Quando a DEC Proteste Limitada, que é uma empresa dependente, subsidiária de uma multinacional belga, a Euroconsumers S.A., a sociedade anónima que, constituída no Luxemburgo, funciona na Bélgica, quando esta empresa pretende realmente subverter o sentido e alcance da lei, está contra o espírito da norma, está contra os consumidores e constitui, na verdade, o cavalo de Troia de todos os interesses, de todos os péssimos interesses estabelecidos no seio da sociedade portuguesa. Os consumidores não devem ignorar que os direitos que têm devem ser assegurados, que estes dilates, destes aprendizes de direito, não podem vingar. E isto só se conseguirá se os consumidores denunciarem todas estas situações contra, aparentemente, aqueles que dizem defender os seus direitos, mas que são autênticos vendilhões do templo porque estão no mercado para se satisfazer interesses próprios, denegando os direitos dos consumidores.
Muito bem, professor, e com isto terminamos mais um programa. Resta agradecer-lhe e desejar-lhe boa semana. Marcamos encontro então para de hoje, 8 dias.
Até de hoje a 8 dias, mandem-nos as vossas reclamações, as vossas consultas, as dúvidas, aquilo que estiver ao vosso alcance e que mereça realmente tratamento neste espaço de informação pública ao consumidor. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.